O Tome Ciência dessa semana está explosivo. Não que ele vá explodir no ar, nem que nós vamos falar aqui de bombas atômicas ou do custo de vida, por exemplo. As explosões de hoje são bem diferentes. Mas vamos começar do começo mesmo, o princípio de tudo, do nosso universo, que para muitos cientistas começou com uma explosão enorme. E olha, põe enorme nisso, hein? Essa explosão foi chamada de Big Bang, a grande explosão ou o grande estrondo. E alguns cientistas andam hoje em dia procurando ouvir os ecos desse grande estrondo. Nosso repórter Flávio Gomes esteve em São José dos Campos, no Instituto de Pesquisas Espaciais, onde o astrofísico Tirso Vilela Neto volta suas antenas para o espaço, à procura dos sons do nascimento do universo, os ecos do Big Bang.
Big Bang é uma teoria sobre a origem do universo. E sobre ela e outros aspectos da origem do universo, nós vamos conversar com o astrofísico Tirso Vilela Neto, do INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais. Tirso, acho que para começar, a gente poderia dizer e poderia explicar o que é essa teoria do Big Bang.
De maneira bem geral, o Big Bang, como o próprio nome diz, vem do inglês, a tradução seria uma grande explosão. Ou seja, é uma teoria que leva em conta que o universo começou de uma grande explosão. Ou seja, aproximadamente 15 ou 20 bilhões de anos atrás, houve uma grande explosão que deu origem a todo o universo que a gente hoje observa, né? É uma teoria que ela foi bastante explorada na década de 40, e só foi mais levada a sério ultimamente na época em torno de 1965, quando foi descoberta a radiação de fundo por dois astrofísicos americanos. Quer dizer, antes ela tinha uma competidora, que era a teoria do estado estacionário, que foi proposta por alguns astrofísicos ingleses, basicamente por Hoyle. Enfim, tudo está baseado nessa explosão e uma consequente expansão do universo, né, de todo o universo.
Bom, a gente tem, quer dizer, você disse sobre um universo estacionário, né? Uhum. E sobre essa teoria da explosão. Então vamos por partes. Por exemplo, na teoria do Big Bang, o que explodiu exatamente?
Esse é um dos grandes problemas do Big Bang, né? Quer dizer, ele não é uma teoria completa de forma alguma, embora atualmente seja conhecido como modelo padrão da cosmologia, mas de forma alguma ela é uma teoria completa e apresenta várias falhas. A maior delas, sem dúvida, é a explicação dessa explosão inicial, né? O que é a chamada singularidade que deu origem a essa explosão. Isso é um mistério, a física atual não explica. E entre as falhas dessa teoria também estão as condições iniciais do universo, né? Como era o universo no seu começo.
Diante disso, não é mais fácil a gente aceitar a tese do universo estacionário? Quer dizer, o universo é assim desde sempre e para sempre, quer dizer, não é mais fácil a gente aceitar essa tese? O que faz que com a teoria do Big Bang seja mais aceita?
São dois os fatores que fizeram com que o Big Bang tivesse uma aceitação maior por parte da comunidade científica. A maior delas veio já na década de 20, com a descoberta de que o universo, ao que tudo indica, se encontra em expansão. Ou seja, foi um trabalho do astrofísico americano Hubble, que descobriu que as galáxias estavam se afastando uma das outras. A evidência mais recente foi a descoberta da radiação cósmica de fundo em 1965. Então, o que favorece o Big Bang em relação à teoria do estado estacionário são justamente os fatos observacionais. Tudo indica que o começo do universo tenha sido mais ou menos assim, embora com esse problema de descrever exatamente como foi esse começo, né?
Então você colocou a radiação de fundo e a expansão das galáxias como possíveis resultados de uma grande explosão, de um Big Bang, né? Então vamos primeiro saber o que é a radiação de fundo. Você, pelo INPE, junto com cientistas da Universidade de Berkeley, na Califórnia, nos Estados Unidos, mediram essa radiação de fundo com maior precisão. Então, por partes, a radiação de fundo é exatamente o quê?
A radiação de fundo, ela representa uma época do universo em que existia um certo equilíbrio entre radiação e matéria. Então, se você, numa certa época, você teve o sistema descrito por uma certa temperatura de equilíbrio, era de se esperar que hoje você observasse alguma coisa dessa época, né? E devido à expansão do universo, essa radiação que na época seria descrita por uma temperatura da ordem de 3.000 Kelvin, por exemplo, teria hoje uma temperatura de aproximadamente 3 Kelvin. Então, a radiação que se observa hoje, ela é, de certa forma, um retrato do que foi o universo há alguns bilhões de anos atrás, né? E essa radiação, ela foi prevista, teoricamente, pela teoria do Big Bang. E esse foi um dos maiores triunfos do Big Bang, foi fazer uma previsão para a existência de um certo ruído de fundo, né? A radiação de cósmico de fundo também é conhecida como o ruído de fundo.
Agora, Tirso, os cientistas, eles medem todos os tipos de radiações, né? Por exemplo, quando você tem um radiotelescópio, ele está medindo radiação emitida pela Lua, pelo Sol, por outros astros. O que faz pensar, o que garante que essa radiação de que você está falando, que vocês mediram, é uma radiação que foi proveniente de uma grande explosão? Não pode ser uma radiação emitida por outros astros, por outras galáxias?
Sim. O processo, o porquê da descoberta da radiação de fundo é a sua isotropia. Ou seja, se você faz observação, por exemplo, de um astro qualquer, você é capaz de identificar com certa precisão a localização desse astro na esfera celeste. Já o caso da radiação de fundo, ela parece vir de todas as direções, ou seja, não tem uma fonte bem localizada, né? E este foi o fator decisivo na descoberta da radiação de fundo, uma vez que os cientistas envolvidos na descoberta estavam preparando justamente um radiotelescópio para estudos em astronomia, e eles notavam que, independentemente da direção de apontamento da antena, existia um certo ruído que persistia nas medições. Como a teoria do Big Bang fazia a previsão para um ruído de fundo isotrópico, este foi o fator que levou à detecção da radiação, né? Quer dizer, ou seja, a sua independência da direção de observação.
Agora, o que essa medição que você, com a sua equipe e o pessoal lá de Berkeley, nos Estados Unidos, essa medição mais precisa, em que pode mudar ou reforçar essas teorias, a do Big Bang ou a outra?
Bem, uma vez que um dos postulados básicos da descoberta da radiação de fundo foi a sua isotropia, em função, não apesar, mas em função da sua distribuição isotrópica, seria possível fazer a detecção do movimento da Terra, ou seja, do nosso movimento, do sistema solar como um todo, em relação a essa radiação de fundo.
Quer dizer, seria uma espécie de referencial absoluto, né?
É, você pode considerar, existem suposições de que ela poderia ser um dos melhores referenciais a ser adotado, né? Quer dizer, um corpo estaria em repouso se ele estivesse em repouso em relação à radiação de fundo. E o que foi feito, basicamente, foi justamente medir esse efeito, né? Então, você medindo esse efeito, você é capaz de associar uma velocidade do sistema solar, da Terra, em relação a essa radiação de fundo e por conseguinte, por exemplo, da velocidade da nossa galáxia em relação a essa radiação de fundo e do grupo local, que é definido como um conjunto de galáxias próximas à nossa, em relação a essa radiação de fundo.
E essa velocidade da Terra em relação à radiação de fundo, só para completar, é de quanto?
De 380 km por segundo, aproximadamente, né?
Quer dizer, vamos ser mutados. Tá, ok. Muito obrigado, Tirso Vilela Neto, astrofísico do Instituto de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos.